Eu trouxe hoje para que ela fale para vocês sobre um projeto muito belo, que é Arqueologia do Sagrado. Apresento a vocês a professora Kênia de Aguiar Ribeiro, que é formada em jornalismo pela Universidade de Brasília, é fotojornalista, ela é arqueóloga pela Universidade Paris-Sorbonne e é mestre em arqueologia pré-histórica e arte rupestre pelo Instituto Politécnico de Tomar, em Portugal. Kênia, ela desenvolve um trabalho muito interessante de pesquisa de locais sagrados. E eu vou chamá-la para ela mesma falar para a gente a respeito desse assunto. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Seja bem-vinda, Kênia.
Olá, Lúcia. Olá a todos. Boa noite.
Boa noite, boa madrugada. Você está aí em Portugal, não é?
Sim.
Quantas horas estão aí?
Sim, eu sou na cidade de Tomar, a cidade templária de Tomar, e aqui já é meia-noite.
É, quase madrugada já. Bom, Kênia, eu trouxe você para você contar para a gente o que vem a ser o projeto Arqueologia do Sagrado, por que você tem dedicado sua vida a ele. Mas eu acho que, como filósofas que somos, um bom começo seria você explicar para a gente uma coisa: o que é o sagrado para você e por que que ele é necessário ser revisitado nos dias de hoje?
Certo. Bom, então eu vou começar definindo o projeto e em seguida eu vou falar o que que é o sagrado. Vou tomar as palavras e a definição de um escritor, filósofo, mitólogo romeno chamado Mircea Eliade, que vai explicar melhor do que eu, porque é algo tão profundo e eu acho que ele consegue transmitir com poucas palavras, de forma simples e de forma muito objetiva e clara. Bom, o projeto Arqueologia do Sagrado é um projeto de fotografias que busca captar algo da chama espiritual das antigas civilizações que nos precederam no passado. E é interessante que é quase um paradoxo, não é? Porque a arqueologia ela trabalha com a coisa, com o objeto material, e o sagrado ele é essa parte imaterial, essa parte metafísica que se manifesta e que Mircea Eliade vai chamar de hierofania, não é isso? Que vai se manifestar em um objeto material, que pode ser uma árvore, pode ser uma pedra, pode ser uma taça, pode ser uma cruz, né? Então, o sagrado, para mim, que concordo plenamente com Mircea Eliade, é tudo aquilo que dá sentido. O que que dá sentido? Aquilo que tem um significado. A minha casa, o meu lar tem um significado para mim? Ora, ele é sagrado. Para os povos antigos, determinadas rochas, pedras tinham uma significação, tinham uma representação de algo superior, não visível. Então, essa manifestação, né? Essa manifestação de algo que não é desse plano, de uma ordem, vamos dizer, metafísica, é o que ele chama de hierofania. Hierofania é uma palavra que a etimologia dela vem do grego, hieros, que significa sagrado, daí temos hierarquia, hieróglifos, hierático, e fanem, de onde vem, que é manifestação, né? De onde vem fantasma, fantasia. Então, a hierofania é a manifestação do sagrado. Então, é aquela ideia, ou aquele conjunto de ideias, que se manifesta num território, numa paisagem, ou em um objeto, como uma taça, não é? Como uma rocha sagrada. Então, eu vou apresentar aqui então uma fotografia desse escritor que se chama Mircea Eliade. O meu compartilhamento de tela está desativado, Marco Aurélio.
Equipe técnica, por favor.
Pronto.
Ativado, Kenny.
Certo. Bom, então esse é o Mircea Eliade, ele é uma referência na história e na ciência da religião, e é ele quem vai definir o sagrado. E também ele vai falar muito da questão dos mitos. Ele escreveu esse livro que eu tenho em mãos, vou ter que interromper. Eu vou ter que interromper. Vocês estão vendo aqui em minha mão o Sagrado Profano? Então, é nesse livro que ele vai Ele vai elaborar a teoria, vai nos contar o que é o sagrado e vai nos dar vários exemplos. Quem quiser se aprofundar, tem uma palestra, aliás, uma sequência de palestras, né, da professora Lúcia. E ele também vai colocar como contraposição o profano. O que é o profano? O profano, então, é aquilo que não é sagrado. Então, por exemplo, nos templos gregos, a primeira coisa que eles faziam era delimitar um território. Dentro desse território, era sagrado, né? Fazia sentido para eles. Então, deveria ter determinados protocolos, determinado comportamento. Fora dessa cintura, desse limite desse território, considerava-se profano, simplesmente o que não é sagrado, certo? Então, a urbis, por exemplo, que era cidade, poderia ser profano, simplesmente porque não era sagrado. Não é como entendemos hoje o profano quase como uma coisa pecaminosa. Não, profano é aquilo que não é sagrado. Bom, então vou voltar com a apresentação de PowerPoint. E eu vou falar então, vocês estão vendo uma imagem no
Sim.
PowerPoint? Então, o projeto Arqueologia do Sagrado é um projeto que eu já desenvolvo desde 2004. Então, ele busca, quer dizer, é uma busca interna também, através, né, dessas imagens, algo que transcenda, algo que não seja dessa ordem, dessa ordem material, algo que possa transcender, é isso mesmo, algo que possa transcender o objeto em si mesmo, não é? E possa no, no, nos remeter a algo divino, algo que não está nesse mesmo plano material que nós estamos.
Importante ressaltar, Kenny, que as fotos que você está exibindo são fotos de suas, né?
Ah,
Fotos
sim, todas
realizadas por você.
as fotos, com exceção da foto do Mircea Eliade,
Com certeza.
todas as fotografias são de minha autoria. Bom, o projeto então, ele recebeu esse nome em uma das ruas do Cairo. Eu estava com uma pessoa, uma sábia, e nós estávamos conversando. Ela estava procurando uma livraria. E eu contei da ideia que eu já fotografava há alguns anos, há 8 anos, eu já colecionava fotografias de lugares sagrados. E comentei com ela, eu preciso tanto de um título, mas que seja um título assim fundamental, um título que encaixe perfeitamente com a ideia. E ela perguntou então sobre o meu projeto, e eu disse: olha, são lugares sagrados, e geralmente esses lugares sagrados se encontram dentro de sítios arqueológicos. Então ela subiu um degrau e disse: arqueologia do sagrado? Eu falei: mas é isso mesmo, arqueologia do sagrado. Então foi batizado, o nome do projeto foi batizado em 2012, embora ele já existisse desde 2004, com o nome de Arqueologia do Sagrado. Então foi numa dessas ruas do Cairo, não sei precisar qual nesse momento. Sim, quer fazer mais alguma pergunta, Lúcia?
Não, gostaria que você falasse para a gente a respeito do projeto Arqueologia do Sagrado e de onde surgiu a ideia, de onde você se inspirou para que esse projeto de fotografias, para realizar esse projeto de fotografias como um trabalho que tem tanto valor para você, como
Certo.
um trabalho, uma missão de vida, né? Nós podemos
É
dizer assim.
isso. Define bem, é uma missão de vida, porque desde 2004 eu não penso em outra coisa. Tanto é que eu escolhi fazer arqueologia para dar um fio condutor já para o número de fotografias que eu tinha e para construir uma série de livros, que eu vou falar mais à frente. Bom, eu vou falar então como. Como não é uma conferência, não tem uma linearidade. Então, eu vou contar como tudo começou. Bom, tudo começou com um desejo de chegar na ilha de Creta em 2000. Bom, que eu consegui chegar somente em 2004, mas desde criança, por conta de Monteiro Lobato e a adaptação do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu devia ter talvez 6, 7, 8 anos de idade. Aquilo me impressionou muito, a mitologia a forma que o Monteiro Lobato colocou e ter visto aquilo na televisão, né, no, nos anos 80. Então, essa aqui, a cena esquerda, é o rapto, ele vai raptar a tia Anastácia, então toda a turma do sítio vai até Creta para poder salvá-la, que vai estar presa no labirinto. Então, à direita tem os personagens do sítio e Perséfone. Muito bem. Então, Creta é essa ilha que fica ao sul do mar Egeu. Mas antes de chegar lá, muitas coisas aconteceram. Então, na verdade, em 2004, essa viagem que eu alimentei desde criança era o objetivo. Mas antes disso, aconteceu. Vocês estão vendo aqui a
Sim,
tela, não é?
vemos,
Sim.
vemos sim.
Antes disso, eu fui. Foi minha primeira viagem à Europa, foi no ano então de 2004, e eu tive a oportunidade de ficar hospedada na casa de uma pessoa que era uma pessoa que eu considerava mestre para mim, uma mestre de sabedoria e de orientação espiritual, e ela me aconselhou a ir a Stonehenge. E eu fui a Stonehenge e ela havia me emprestado um toca-fitas de tape. E que tinha cantos gregorianos, era só uma fita, então virava de um lado e do outro só tinha cantos gregorianos. Então eu embarquei e fui para Stonehenge com aquela música. Então cheguei em Stonehenge e me deu vontade de circular, eu fiquei circulando. Quando eu dei por mim, eu já tinha dado 3 voltas em Stonehenge, era como quase se eu estivesse em transe, porque eu estava com aquele canto gregoriano nos meus fones e circulando ao redor de Stonehenge, e eu pensava, nossa, que parece que eu estou repetindo um gesto imemorial. E eu fiquei muito impactada com a beleza, com a fortaleza, né, dessa paisagem, né, desse complexo megalítico, né? Megalítico vem do grego megas, né, grande, lítico, de pedras, pedras grandes, né? Então, Stonehenge é um local de 4.000 anos antes da nossa era, né? E é um mistério, claro, é um dos mistérios da arqueologia, de onde
Pré-celta, né?
pré-celta, sim, os celtas chegam aí muito tempo depois. Bom, eu busquei, então, fotografar o silêncio dessa paisagem. Quando nós vemos essa paisagem, parece realmente que é algo imemorial, nós não vemos nem pessoas, né? É tudo tão silencioso. Então, eu busquei captar o silêncio desse local, mas não era assim. Porque eu fui numa excursão, né? Era uma excursão que levava até o local. E, bom, eu levei filmes de 36 poses, porque não era fotografia digital. Então, eu andava com uma mochilinha pequenininha, filmes preto e branco, colorido, um queijo, uma água, um pão. Pronto. E era assim que eu ia para as minhas viagens. Porque em busca das minhas fotografias. Então, na verdade, esse local estava com esse tanto de gente. Isso daí é uma película, um filme Asa 400. Então, eu demorei muito tempo, e a fotografia, quando você se predispõe a esperar o momento exato, é quase que uma meditação, né? Porque você é uma coisa. Entre uma coisa só, você se torna uma coisa só, entre o objeto e a ser fotografado e a sua câmera. Então é como se você mergulhasse dentro daquela realidade, e essa é uma experiência muito interessante. Então, a partir desse dia, que tinha todos esses turistas, eu esperava um momento em que todos eles não aparecessem na foto, eles estivessem atrás dessas pedras. E eu percebi que eu gostei muito desse resultado, de buscar o silêncio desses lugares. Então, Stonehenge foi um lugar que me impactou muito, e desde então eu quis conhecer outros lugares. Então, eu voltei para Londres, onde eu estava hospedada. Ah, sim, tem um fato engraçado. Eu já sentia que aquele lugar tinha uma sacralidade, né? Eu já tinha lido alguma coisa, então eu levei uma pasta de dente, um óleo e uma câmera, uma Polaroid. Então, como era um lugar sagrado, a minha ideia era que só deles estarem ali depositados, eles seriam sacralizados ou abençoadas. Então, a fotografia é representada pela câmera, esse óleo, depois eu passei em várias pessoas que precisaram, ah, eu estou com uma dor aqui, eu falei, olha, eu tenho um óleo mágico que recebeu uma proteção do alto, e olha que já curou. E uma pasta para dar longa vida ao sorriso. E sempre levava a bandeira do Brasil também, né, para abençoar o país e nossa nação. Então, sempre eu viajava com algum, além do meu queijo, do pão, eu viajava com a bandeira do Brasil. Então, sempre eu tirava o que a gente chama de selfie hoje, mas não era, né, eu colocava a câmera em algum lugar e tentava posicionar a bandeira do Brasil também. Bom, isso é só uma anedota sobre isso. Bom, então eu voltei para a Inglaterra e nesse local onde eu fiquei hospedada, eu participei de um ritual que se chamava Batismo de Fogo. E durante esse ritual, após o ritual, foi um ritual, coisa simples, mas assim, não preciso entrar em detalhes. Então, a pessoa que esteve comigo pediu que me disse que os mestres disseram que eu fosse a Newgrange. E eu falei, olha, não sei nem o que é Newgrange, mas diga que eu vou. E eu estava sentada numa cadeirinha de madeira e disse, diga que eu vou procurar saber onde é. Bom, no dia seguinte eu fui no Cyber Café, a gente está falando de 2004, e fui procurar onde era Newgrange no mapa. Newgrange, então, é na Irlanda. É um lugar também pré-histórico, pré-celta, na verdade, constituído, a gente chama de cairn em francês, que é um monte de pedras, não é? E que esse cairn ele é formado então por esse arranjo de pedras. Aqui tem um corredor e lá no fundo tem algumas salas. E durante o solstício de inverno, um raio de sol entra por essa janela e ilumina aquela bacia de rocha. Essa pedra, que é a pedra número um, é a primeira aparição que se tem notícia do Triskelly, né, que são essas espirais, esse conjunto de espirais. Depois os celtas chegam e se apropriam desse símbolo, ou seja, eles já veem uma sacralidade, né, nessa representação geométrica. Também foram os celtas também entendem que é um lugar sagrado e eles acreditavam que durante a entrada do sol, se eles estivessem lá naquele local onde o raio iluminava, eles iam para o Cid, né, que era o outro mundo, era o além, né, da mitologia celta. Bom, então essa é um filme também, é um filme de um 3x, para quem conhece fotografia, é um filme de ASA 400, é um detalhe então da rocha e do Triskelly. Quem conhece também as Wiccas, elas se apropriam desse símbolo. Ao redor desse cairn existem vários ortostatos. Ortostatos são essas pedras verticais esculpidas, né, com várias representações geométricas circulares que constituem ainda um mistério, embora haja interpretações, né? E então ele é rodeado desses ortostatos esculpidos. Certo. Bom, esse foi o ano então de 2004 que eu fiz essa viagem. Inclusive foi o ano das Paralimpíadas na Grécia. Eu acabei fotografando, fiz algumas fotografias e foi um momento interessante de poder ver todas aquelas pessoas com as suas dificuldades praticando esportes. Então isso é só para contextualizar o ano que foi.
Isso
Bom.
foi o início do seu processo, então, de se encontrar com uma fotógrafa de locais sagrados.
Isso então foi em 2004. Então, desde 2004 eu venho desenvolvendo esse trabalho independente, com recursos próprios, diga-se de passagem. Então, eu precisei, obviamente, para poder viajar tanto, precisei abdicar de várias outras meios materiais, digamos assim. Então, esse projeto, se ele começou em 2004, ele já tem 17 anos. E ele recebeu o nome só em 2012.
E você acha, Kênia, quando você fotografa, a gente vê que a sua experiência está toda cercada de uma mística muito própria, tua. Você acha que quando um fotógrafo, nessa categoria que você está, de um artista, ele capta uma cena, ele pode acrescentar algo que uma pessoa comum não veria? Ele dá um toque que, às vezes, quem esteve lá presencialmente não é capaz de captar? Acrescentam um plus a mais, como você disse, em Stonehenge, tem um pouco do silêncio aí. Eu sempre que entro numa catedral, as catedrais góticas europeias, que são maravilhosas, dá uma sensação de que o silêncio é tão grande, tão pesado, que ele é quase palpável, né? E colocar determinadas representações numa foto, de tal maneira que alguém possa percebê-la. Às vezes estamos tão alienados, tão desatentos, passamos por lugares maravilhosos e não vemos nada. O que você me diz? Um artista é como se fosse um pontífice, onde ele é capaz de impregnar a sua obra de algo que, a olho nu, um homem comum não seria capaz de ver?
Olha, eu penso que um artista sim é um pontífice, mas sobretudo aquele que tem o dom da pintura. Eu acho que fotografia é algo diferente. Claro que nós vemos, né, detalhes que passam desapercebidos, né, no olhar do outro, mas em relação ao meu projeto, eu que fui presenteada e somente vi depois algo que eu não percebi nas fotografias. Como se fosse uma hierofania, certo? Se manifestou, mas eu não vi, eu só vi depois, quando eu estava trabalhando as fotografias. Eu selecionei aqui algumas fotografias para poder ilustrar isso daqui. Esse privilégio de ter visto, quer dizer, de ter visto depois, né? Porque na hora, a olho nu, eu não consegui ver, mas depois, quando eu cheguei no laboratório, vamos dizer assim, no computador, eu fiquei maravilhada com determinadas cenas. Maravilhada. Eu vou, então, compartilhar novamente a tela. Estão vendo? Essa fotografia, por exemplo, ela foi tirada no Monte Sinai, foi uma caminhada muito árdua, muito árdua. Bom, para chegar ao Monte Sinai já é muito complexo. Nós fomos, uma semana antes, tinham rendido um ônibus com 40 pessoas. Enfim, é um local, a Península do Sinai é um local muito complexo de se chegar. Então, nós fomos ao Mosteiro de Santa Catarina e subi o Monte Sinai, que é onde, segundo, né, a Bíblia hebraica, o Novo e o Velho Testamento, dizem que Moisés recebeu as tábuas da lei. Então, eu fiz essa fotografia e somente depois eu vi essa pequena luz. Esse prisma de luz, eu gosto muito desses detalhes, tanto esse sol, né, que se expande, que ilumina, não é? Que abraça a montanha e o mundo, mas também dessa iluminação que parece que anda, não é? Colorida dentro dessa bolha. Eu gosto muito. E algumas fotografias. Alguns chamam de flare, que é um efeito fotográfico, mas o flare, ele é octogonal, ele tem bases, ele tem os contornos retos. E esse não tem, é como se fosse uma bolha que anda nas fotografias. Eu gosto muito desses efeitos. Então, entre uma fotografia que tem esse elemento e outra que não tem, eu prefiro essa que tem esse elemento, que ela é. Como o meu projeto se chama Arqueologia do Sagrado, para mim é uma manifestação, né, do sagrado, não só o sol, mas esse filho do sol que desce ao mundo, vamos dizer assim. Essa outra fotografia também foi tirada na França, numa ilha que se chama Gavrinis, e também é um cairn de megalítico. Né, onde tem esses ortostatos com motivos em espiral. E eu dei muita sorte, porque, como eu sou jornalista, eu tenho uma carteira, eu fui a única dentro da ilha naquele dia, enquanto vinham os turistas. E eu pude entrar e fotografar, coisa que é proibido, mas como, né, eu tenho esse privilégio, né, profissional, claro, sem flash. E depois, quando fui ver a fotografia, tinha esse feixe de luz verde que entra. Então, eu gosto muito dessas iluminações que entram e iluminam essa escuridão, esse território, esse monumento. Um outro exemplo, bom, quando eu estive no Egito, no último dia, eu fotografei 20 dias no Egito, no último dia, eu tive uma intuição que era para eu ir sozinha no Planalto de Gizé para fazer algumas fotografias. E, bom, todas as pessoas foram embora, eu fui realmente uma das últimas a ir embora, e eu não entendia por que que minha intuição falava para fotografar. Para fotografar continuamente. Então, comecei a fotografar contra a luz, né? E quando eu cheguei no laboratório, muito tempo depois, na verdade, alguns meses depois, eu recebi um telefonema de uma outra pessoa dizendo: olha, veja nas imagens o que não é imagem. E eu não entendi e comecei a trabalhar as fotografias e comecei a limpar as camadas de escuridão. Então, eu me deparei com fotografias como essa, por exemplo, que foi nesse mesmo dia. Essa fotografia é uma das minhas preferidas, né? É a Grande Pirâmide com esse halo e um planeta, ou a Lua, que está ali do lado. Então, essa fotografia foi tirada nessa condição de luz, certo? Então, eu fui limpando as camadas, vamos dizer, de escuridão, e eu tive esse ganhei esse presente divino, essa manifestação, essa maravilha de fotografia realizada
Belíssimo.
no Planalto.
Belíssimo.
Nesse mesmo dia também eu fiz essa fotografia, também fui limpando, né, as camadas de escuridão, e apareceu essa forma que ilumina a cabeça, né, da esfinge. Eu gosto muito de fotografias assim. Elas transcendem, né? Elas realmente transcendem o objeto. Nós sabemos que é esfinge, porque além da legenda, para quem conhece, consegue identificar, né, os contornos. E bom, e ela sendo iluminada por algo que é superior ainda, né? Aquela monumentalidade. Isso.
É como se fosse um momento em que a natureza endossa o quanto aquele local tem um caráter especial. Fora do tempo, como se dizia no latim, in illo tempore, ou seja, é como um testemunho da natureza diante de uma criação humana, testemunhando que ela é, de fato, uma ponte.
Exato.
Muito bonito, muito bonito.
Obrigada.
Bom, e o que que você poderia dizer para a gente de todos esses lugares que você registrou, todos os lugares por onde você passou? Algum especial te marcou? Ou esse local que você considera o mais especial de todos ainda não foi visitado? Ainda está por vir?
Todo local é impactante, e aquele local que ainda está por vir está dentro de mim mesma. Né? Todo lugar realmente ele é especial, ele impactou. Não tenho um local preferido, nem um local que eu gostaria de voltar. É como se todos eles estivessem dentro de mim. Eu não sinto saudade deles. Eles estão reunidos dentro de mim. Ora, se eu for lá um dia, vai ser muito bom. Mas não precisa. É como se eu tivesse. E a fotografia tem essa capacidade, né? De você trazer um pouco dele, você se apropriar um pouco daquele lugar e colocar ele dentro de você. Mas não tem nenhum lugar que eu gostaria realmente de voltar, mas voltaria em todos ao mesmo tempo.
Certo. E os seus projetos? Aquilo que ainda virá, você tem uma noção do que você ainda pretende avançar, fotografar, registrar?
Ah, tem. Eu vou colocar um slide. Bom, eu vou fazer um parênteses. Essa universidade é a Paris-Sorbonne, foi onde eu estudei arqueologia durante 3 anos. Nessa foto à esquerda, é um instituto de arqueologia. Sorbonne, Paris 4. À direita, a entrada da biblioteca. E embaixo é uma das salas de aula onde eu tive aula durante 2 anos. Bom, ao longo desses anos, né, desses 3 anos e de todas as disciplinas, né, que nós estudamos, eu fui marcando no Google Maps todos os lugares que eu achava que tinha uma manifestação do sagrado, ou de um território, ou de alguma coisa que eu queria fotografar. Na verdade, eu, que sou aluna, né, de Nova Acrópole desde 2009, nessa época, quando nós estudávamos as religiões comparadas, eu já marcava também no mapa, já havia iniciado essa marcação de lugares que eu gostaria muito de fotografar. Então, na universidade, isso aumentou exponencialmente e hoje eu tenho um mapa. Hoje eu tenho um mapa que ele apresenta a seguinte configuração: cada estrelinha dessa é um lugar que eu gostaria de fotografar.
É uma longa viagem pela frente. Você não mostrou nada para a gente de Ilha de Páscoa? Você também tem umas fotos maravilhosas lá, né?
Sim. Eu vou mostrar agora, que eu vou mostrar então o um resumo do que eu já fotografei, né? E
Mas
esses
esse,
são
então, é o seu futuro. Você não inclui aí
esse.
um Japão, alguma coisa assim?
Pois é, isso aqui é só na Europa. Imagina para lá ainda. Para lá, então vou chegar. Então, esses são os planos. Bom, eu tenho a vida inteira ainda pela frente, não é?
Preciso uma longa vida para isso.
Bom, então eu vou fazer então, eu vou apresentar um panorama daquilo que eu já fotografei. É um breve panorama, claro. Tudo bem?
Certo,
Vocês
vamos
estão
lá.
vendo esse mapa que está sendo projetado na tela?
Sim, vemos perfeitamente bem. Pode continuar.
Então, isso daí é um panorama, um pequeno panorama dos países que eu já tive a oportunidade de fotografar, e é lógico, em cada país tem vários sítios arqueológicos, mas isso é só para dar uma ideia. E eu vou apresentar então uma fotografia de cada e vou falar um pouquinho. Então, a primeira fotografia, então, realmente é, como você havia falado, da Ilha de Páscoa. A Ilha de Páscoa é o lugar mais remoto do mundo, 3.500 quilômetros da costa do Chile, e é um dos mistérios da arqueologia, não é? É uma ilha formada pela ação de 3 vulcões que eclodiram em tempos diferentes e formaram uma ilha de forma triangular, né? E essa ilha tem a peculiaridade de ter essas estátuas gigantes que são chamadas de moais. Na verdade, tem mais de 700 moais. Houve um terremoto, então todos os moais caíram e houve guerras também entre as tribos que lá habitavam, a tribo dos Orelha Comprida e dos Orelha Curta, mas isso é uma outra história. E, bom, e foi o Japão, uma das nações que emprestou tecnologia e tratores para poder erguer novamente esses gigantes em pedra. A literatura teosófica, sobretudo a doutrina secreta, fala da Ilha de Páscoa, ela cita a Ilha de Páscoa, e eu deixo para o espectador procurar saber o que que a literatura teosófica fala, porque ela vai falar de uma terceira humanidade, né? E ela atribui o nome de Lemúria a essa. Esses moais seriam uma lembrança desse continente perdido, né? Então, é uma literatura muito interessante que vale a pena ser visitada. Então, esse moai, ele fica em Tahai, que é uma das praias de Ilha de Páscoa. Essa fotografia também foi realizada lá, era às 5 horas da manhã. Esse se chama Ahu Tongariki. O que é um Ahu? Ahu, na língua Rapa Nui, na verdade, a Ilha de Páscoa se chama Rapa Nui. Ilha de Páscoa é porque foi descoberta num domingo de Páscoa por um navegador, e ele colocou o nome de Ilha de Páscoa e ficou. Mas é Rapa Nui, e a língua se chama Rapa Nui também. Bom, e então essa fotografia foi tirada às 5 da manhã, e o Ahu significa altar. Então, o altar é essa parte que nós vemos aqui, ó. Esse altar, ele pode variar de 1,5 metro a 2 metros, e depois eram erguidos os moais. Então, é um mistério realmente como foi, para a arqueologia, não é? É um mistério ainda. Tem várias tentativas, de arqueologia experimental, né, de como poderia ter sido, mas ainda está na base da especulação. Não é algo fechado. Bom, Machu Picchu, né, que fica no Vale do Rio Urubamba, no Peru, são esses resquícios da civilização Inca, foi descoberta no início do século XX e ganhou um trabalho de recuperação fantástico. Então, fica a 4 mil metros de altitude, não é? Para subir lá, a gente sofre do sorote, aquele mal da cabeça, e aí a gente tem que mascar a coca para poder chegar, né, as plantas que são plantas sagradas, né, para a população até hoje, que mora no local de tão alta altitude. Tiwanaku, Porta do Sol, essa é conhecida como a Porta do Sol, houve um terremoto, então toda a estrutura dessa cidade está no chão. Essa foi uma reconstituição
Olívia, né? Apenas para ir situando os nossos viajantes, estamos todos viajando junto com você. Tiwanaku e Bolívia.
Opa, vamos lá. Então, fica na margem sudeste do Lago Titicaca. Por que que é interessante ressaltar isso? Porque já na parte noroeste vai ficar, já é o Peru, né? Titicaca é o lago mais alto, tem a maior altitude da América Latina, e, bom, faz a divisão com esses dois países, né? Então, esse aqui é o Deus Solar, então ele está ali, no centro, né, dessa porta, que ainda não sabemos que tipo de templo ou de local seria este. Bom, eu sou de Brasília, você está em Brasília, então eu coloquei essa fotografia para ilustrar que nós no Brasil e em Brasília, nós também temos locais sagrados, locais da pré-história. E esse é um local que está bem pertinho de Brasília, fica lá em Formosa, em Goiás, né? Fica a 130 quilômetros da capital federal, e é um sítio de arte rupestre, nós chamamos de petróglifos ou petroglifos, né, que são esculturas nas rochas. O significado realmente é muito misterioso, né, e nós temos isso no mundo inteiro, né, que a arte rupestre é o ar livre. O meu mestrado, inclusive, foi sobre esse tema, né, fotografias de petróglifos. Então, a Pedra do Bisnau é um local fantástico, é uma rocha de arenito que tem uma inclinação de aproximadamente 15, 18 graus, e ela é toda tatuada, vamos dizer assim, ela é toda gravada com motivos geométricos, e alguns chegam até 4 metros de tamanho. E combinações, enfim. O que nós estamos vendo aqui, na verdade, nessa fotografia, é uma prática que não se deve fazer, que é colocar areia ou riscar de giz os petróglifos, porque se cada pessoa for lá e fizer isso, com o passar dos anos, nós não teremos mais a forma original, né? Porque nós temos a tendência de interpretar as figuras geométricas ou abstratas de acordo com a nossa experiência. Então, às vezes, a gente pode estar vendo ali uma formiga, né? Uma formiga ou algum zoomorfo, né? Ou um antropomorfo, algo, né, de acordo com
Tem
a
uma
nossa.
estimativa de idade disso, Kenny? Quanto tempo isso tem?
Não temos. Olha, alguns dizem 4 mil anos, porque se relaciona com outros petróglifos datados. Mas é muito difícil, porque não se data rocha. Não se consegue datar rocha. Então, ele pode ser muito mais antigo do que isso. Então, nós não temos não temos uma literatura que afirme ou a idade. E também nunca foi feita uma escavação, né? Porque o que pode acontecer é realizar uma escavação, encontrar, por exemplo, um fóssil associado numa estratigrafia associada à pedra, e aí pode-se datar, é uma datação indireta. Compreende?
Sim,
Uma
claro.
datação indireta. Então, nunca foi realizada ainda uma escavação nos arredores, né? Precisa de muito financiamento para poder fazer esse trabalho. Ali perto, 80 quilômetros desse local, 80 não, 50, também tem pinturas rupestres, né? A Toca da Onça tem pés de 6 dedos no teto, é muito interessante. Pinturas de cor amarela, pintura de cor vermelha, é fantástico. Realmente, Brasília tem muita arqueologia. Tem arqueologia, tem sítio arqueológico em Samambaia, no Lago Norte, e no Lago Sul, aliás, Samambaia, Taguatinga, num sítio lítico, né, de pedra lascada, ou seja, muito antigo. Bom, só para dizer que temos muita arqueologia no Brasil, que falta realmente é o interesse, né? Um interesse maior por parte das instituições, enfim, interesse geral, para poder alavancar estudos nessa área. Já tem bastante, sobretudo na Serra da Capivara, né? New Grange, que eu já falei a história, que fica na Irlanda. Aqui em Portugal, essa é a cidade que eu estou. Eu devo estar a 3, 4 quilômetros desse castelo. É o Castelo Templário de Tomar. Ele foi construído no século XII pelo cavaleiro Gualdim Paes. Gualdim Paes, então, ele foi um grão-mestre. Então, ele iniciou, em 1160, na verdade, a construção dessa fortaleza. O que a gente está vendo, na verdade, é um complexo, é uma fortaleza e essa parte que se chama charola. A charola era onde os templários realizavam as suas orações privadas. Então, é uma arquitetura, vamos dizer, circular, que também podemos falar que é deambulatório, e que ao longo dos séculos sofreu algumas interferências arquitetônicas. É um local muito bonito, e a arquitetura dele transita entre o românico, o gótico e o renascentista.
Muito bonito mesmo.
Aqui é o Glastonbury Tor, que fica na Inglaterra. Essa torre, veja a proporção, isso daqui é uma pessoa que está subindo no Tor. É um local muito interessante na Inglaterra, vão muitas pessoas alternativas e não alternativas, enfim, por vários motivos. Alguns vão fazer contatos com pessoas, com seres de outro planeta, outros dizem que seria passagem para Avalon. Então é um lugar cheio de mitologia e de fantasia ao redor. E esse Tor também é chamado de Torre de São Miguel. Nessa mesma cidade existe uma abadia, as ruínas de uma abadia que começou a ser construída no século VII, é a abadia de Glastonbury, e disse que o rei Arthur e Guinevere estariam enterrados aí no solo dessas ruínas. Inclusive tem uma placa que diz essa informação.
Um túmulo vazio, não é? Eu já li alguma coisa sobre isso.
Isso, e uma placa indicando onde seria. Ainda nessa cidade, é uma cidade bem alternativa na Inglaterra, que até parece um paradoxo, né? Uma comunidade alternativa na Inglaterra, mas sim, existe é lá. Então, ao lado existe um jardim onde tem o Charles Well. O Well significa poço. Então, esse poço teria sido aberto por Jesus, que segundo outras histórias, naquele tempo que Jesus desaparece, um dos lugares que ele teria ido teria sido a Inglaterra, e é onde ele abre esse poço de água. Na verdade, existe um evangelhos, né, que não constam na Bíblia, que são chamados de apócrifos, já constaram, entraram na Bíblia, saíram, entraram, saíram, enfim, a Bíblia então tem esse formato do Novo Testamento, que são quatro evangelhos, mas já houve mais. Bom, então disse que o menino Jesus, um dos milagres que ele fazia enquanto criança era abrir poços de água, porque a família sentia sede, então ele ia com o dedinho, pim, abrir um poço de água. Então, esse seria um deles. Então, as pessoas vão com as suas garrafinhas, enchem, levam para as pessoas como se fosse uma água curativa. E esse
Muita
símbolo.
coisa no mesmo espaço, né? Uma cultura bem sincrética.
De fato. E esse poço tem essa cobertura que significa o alfa e o ômega, né? Esse símbolo. E então é motivo de peregrinação essa fonte. Também existem histórias de que José de Arimateia, após a morte de Jesus, teria fugido para Glastonbury e o cálice da Santa Ceia está lá enterrado. Ele pode estar enterrado em vários lugares, inclusive aqui embaixo, esse castelo, né, o castelo templário, ele está em cima de um grande rochedo. Disse também que o cálice também estaria guardado, escondido ali em cima do rochedo onde está o castelo templário. Bom, e a outra versão é que estaria por aqui em Glastonbury, né? Ele estaria sendo guardado por uma família durante séculos e séculos, desde a época de José de Arimateia. Bom, Stonehenge, que eu já mostrei para vocês anteriormente, né, esse complexo megalítico. Karnak, na França, na Bretanha, na região da Bretanha, que tem muito megalitismo, né, que são essas construções com pedras gigantescas. Essa daqui é um alinhamento de menhires. O que é o menhir? O menhir é uma pedra, ou um ortostato, né, uma rocha plantada no solo de forma vertical, quase como se fosse uma acupuntura terrestre. Né? E são quase 3 mil menhires, durante quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros. Né? Eu fiz isso de bicicleta para poder fotografar e percorri quase toda a quilometragem. E é uma coisa assim, fora do comum. É um dos sítios pré-históricos franceses da Bretanha, um dos mais famosos. Esse é o Palácio de Knossos, né, que é o palácio do Minotauro, que motivou.
Aqui, enfim, você chegou ao ponto de partida, Creta.
Cheguei ao ponto de partida em Creta. Então, essa seria a Sala do Trono. Vocês veem que a pintura está muito nova, mas essa pintura não é original. Essa pintura ela foi uma reconstituição realizada por um arqueólogo que descobriu, né, que investiu todos os seus recursos para descobrir o Palácio de Knossos, que se chama Arthur Evans. Ele contratou pai e filho, restauradores, eram os maiores restauradores em termos de arqueologia da época, do século XX, e eles, então, com determinados fragmentos que eles encontraram e outras imagens de outras localidades, eles reconstituíram, através inclusive da imaginação, o que teria sido essa iconografia. Então, necessariamente, pode não ter sido isso, né? Porque é uma criação subjetiva de dois artistas que fizeram a partir de fragmentos do que havia lá. Essa fotografia foi feita com em negativo, então eu não podia errar, e era uma filinha para poder ir andando. Então, e a sala era muito escura, mas tinha uma corda que separava esse ambiente. E eu posicionei ali no cavalete que segurava a corda e não podia falhar essa foto. E pá, apertei o botão. Depois, quando eu voltei para casa, 2 meses depois, e revelei, eu tive essa grata surpresa de ter essa foto maravilhosa. Porque é um local muito difícil de fotografar, sobretudo com uma câmera com negativo, não era fotografia digital. Bom, ainda na Grécia, o Templo de Delfos, né? É um complexo de templos, na verdade, e seria o templo de Apolo, onde teria as pitonisas, ficava nesse local. Todas essas divisões seriam templos separados. Seriam templos separados. E esse templo circular, que não é o templo de Apolo, porque o templo de Apolo ele fica em outra localidade, né? E ele tem, inclusive, bom, não coloquei aqui, mas ele tem um chão rachado que dizia que dali subia fumaça, onde as pitonisas, né, com aquela fumaça sagrada, elas começavam a ter os seus, as respostas para
Oráculo, famoso oráculo de Delfos.
as perguntas de quem ia consultá-las, né? E esse templo circular se chama Tholos, né? Esse tipo de arquitetura se chama Tholos. Bom, Planalto de Gizé, onde tem as pirâmides, na verdade, um complexo funerário que tem mastabas e tem outras pequenas pirâmides também. Bom, a literatura teosófica ela diverge da literatura científica, né, sobre a origem das pirâmides. Eu gosto muito do que se fala na literatura teosófica. E esse aí, e essa fotografia ela parece que foi feita, sei lá, 50 anos, 10 anos atrás, 100, né? Porque ela tem esse caráter imemorial, né? Então, dependendo do local, eu trabalho na fotografia tirando o excesso de cor, porque a fotografia, isso já é fotografia digital, então eu tenho muita cor. Então, eu limpo um pouco da cor. Pronto, não quero cor. E aí tudo vai ficando monocromático e vai dando esse aspecto de silêncio e de atemporalidade, né, na fotografia. Então parece que não tem ninguém, mas isso, quem já foi nesse local sabe o tanto de turista que tem. Mas, bom, é uma questão realmente de espera, no momento em que as pessoas estão atrás da esfinge, enfim, estão em lugares que não apareçam muito. E principalmente eu fico rezando para que não tenha ninguém vestido com a blusa vermelha. Que é o terror, pode ser a coisa mais linda do dia, como né, uma pessoa vestida de vermelho, ela se destaca logo, sobretudo na fotografia digital. O vermelho ele é muito impactante, é a cor que mais chama atenção no digital, sobretudo.
Seu momento.
O Monte Sinai, que eu já falei sobre essa fotografia, também no Egito, em Petra. Petra é uma cidade na Jordânia. Ela está associada com a comunidade dos nabateus, que é relatada lá no Velho Testamento. Então, são templos, né? São templos e, enfim, monastérios erguidos na rocha, com essa arquitetura clássica. É um lugar fantástico, realmente. Muito difícil de chegar, sobretudo uma mulher sozinha. Bom, já é difícil chegar de qualquer jeito, na verdade. Mas vale muito a pena. O único momento de perigo, único momento de perigo não, o momento de mais perigo, do maior perigo que eu enfrentei na minha vida fotográfica foi nesse local. Eu estava subindo, eu fui lá no segundo dia, eu fui logo cedo, no horário que nem um turista chegava. Eu devo ter chegado por volta das 7h30 da manhã e fui subir uma dessas escarpas aqui da pedra, só que do lado contrário para fazer essa fotografia. E bom, e dá para ver que aqui, se a pessoa cair daqui, ela vai machucar bastante, né? Porque do outro lado também é assim. Então, eu estava subindo um rochedo com a câmera fotográfica, né, com a mochilinha, numa escarpa como essa, só que do lado contrário. E feliz da vida, eu queria fazer uma fotografia linda, né, com o sol nascendo. E, de repente, eu ouço um barulho de cascos. Vem duas mulas correndo na descida. E eu olhei para os lados e era um precipício. E aí, realmente foi o anjo que puxou. Foi o anjo que puxou. Eu só fechei os olhos e respirei fundo, mas assim, foram um milésimo de segundos que eu me tornei invisível, porque só pode, porque as duas passaram do meu lado, eu só senti o vento. Não sei como, mas ela é como se essas duas mulas estavam, né, correndo juntas numa descida e desviaram de mim, ou eu fiquei invisível. Um dos dois, porque eu fechei o olho e não vi nada. E estou viva para contar, e como diz Chicó, só sei que foi assim. Então, esse foi o acho que o único momento assim de perigo realmente mortal que eu enfrentei, que foi esse daí que os anjos me puxaram. Bom,
Rendeu uma bela foto.
valeu, né? Outro lugar sagrado também, sobretudo para a religião cristã, é o Santo Sepulcro, em Jerusalém. Na verdade, os locais associados à vida do Cristo. E agora eu vou interromper, então, a apresentação e vou mostrar essas fotografias em papel, porque uma das séries que eu mais aprecio, porque eu me preparei 2 anos para fazer essa viagem. Eu fiz uma pós-graduação na UNB, no Departamento de Multimeios, depois o curso foi para Filosofia, em História do Cristianismo Antigo. O coordenador era o professor Gabriele Cornelli, na época. Então, eu fiz essa pós-graduação e depois ainda fiz um curso de teologia na Arquidiocese de Brasília, para poder estar perto do sagrado e também pensar no, no em um dia era um sonho fotografar os lugares associados à vida desse personagem histórico também, não é? Que se chama Jesus. Então, eu vou mostrar, eu vou pegar aqui. Foi uma viagem na Palestina e Israel. Na ocasião, eu tinha uma prima que trabalhava num braço das Nações Unidas, ela trabalhava com a questão da defesa dos palestinos. Então, ela era advogada internacional e arranhava um pouco árabe. A gente alugou carro, então, e ela sabia do meu projeto, e nós viajamos bastante e passamos naqueles checkpoints da Palestina, mas isso é uma outra história. Foi uma viagem difícil. Então, aqui na minha malinha de fotografias. Eu vou chegar.
Vamos nós participar de mais uma viagem. Nós temos pouco tempo, depois dessa sua série de fotografias, a gente faz as nossas colocações finais e
Certo.
encerra o nosso passeio guiado. Tá
Correto.
certo?
Certo. Bom, então, vou colocar assim. Essa fotografia, então, ela foi realizada em Nazaré, Cidade de Maria. Então, onde ela recebe a visita do arcanjo Gabriel. E, geralmente, isso na iconografia, Maria está do lado de uma água sagrada, de um poço. Então, seria aqui. Na cidade, tem um local, mas, segundo os gregos ortodoxos, é nessa capelinha que eles preservam. E vão pesquisadores lá para gravar o som dessa água, que seria essa fonte. E aqui tem uma iconografia do arcanjo Gabriel anunciando a Maria a sua gestação. Já em Belém, na Basílica da Natividade, né, tem. Geralmente são lugares pequenos que vão virando basílica. Foi aqui, então, o lugar onde teria sido. Onde seria a manjedoura, ou seja, os comedores dos animais, onde o menino Jesus teria sido colocado, depositado, enfim, em toda a história bíblica. Depois ele desaparece. Aliás, ele não desaparece, a família foge para o Egito. Então, essa fotografia simboliza isso, porque a família dita sagrada, não é isso? Foge para o Egito num burrico. Então, essa fotografia simboliza isso. Depois, ele aparece e é batizado no Rio Jordão por um personagem chamado João. João, muito provavelmente, da comunidade essênia, aqui é a Qumran, da comunidade essênia, tinha o batismo como um ritual sagrado. E ele faz esse ritual nas margens do Rio Jordão, né, em
Para
Jesus
quem
Cristo.
não relembra, esse é o local dos manuscritos do Mar Morto
Exatamente, que
foram
foi aqui,
localizados.
isso, em 1947. Bom, logo depois, então, Jesus teria ficado no deserto, ele sofreu, enfrentou uma tentação de 40 dias e 40 noites. Essa fotografia no deserto da Galileia ilustra isso. Depois do batismo, então, ele começaria a fazer os milagres. Essa história que eu estou contando, bom, é de acordo com os evangelhos, e existem também os evangelhos apócrifos, que são muito interessantes. Aqui em Canaã, Canaã teria sido o local onde ele faz o primeiro milagre, né? Que num casamento ele transforma água em vinho. Esta fotografia é no mar da Galileia, né? Tiberíades, ou Yam Kineret em árabe. Então ele anda pelas águas, segundo os escritos, ele acalma uma tempestade. Interessante lembrar também que essas ações metafísicas, não sei se seria metafísico o termo, mas essas ações que Jesus fazia de curar, Apolo de Tiana, não é isso? Também fazia, era um outro personagem contemporâneo de Jesus que também realizava milagres. Bom, aqui nós temos então uma gruta onde foi realizada a Santa Ceia. E é protegido então pelos franciscanos. Esse foi o único lugar que me emocionou, porque além das paisagens, por exemplo, Tiberíades, porque é o único que eu senti uma verdade dentro do meu coração. Mas eu estou falando, é uma experiência pessoal, né? Então, essa gruta é a mais simples de todas e realmente parece um cenário de que tenha acontecido essa, enfim, né? Não é um jantar, não é um jantar.
Algo sagrado aconteceu aí nesse local.
Exatamente. Bom, aqui teria sido a pedra onde Jesus já sabia, né, que seria traído, então ele chora e seus discípulos dormem. Tem tudo isso na iconografia. Quem quiser ver isso em quadros, eu recomendo Giotto, que tem uma série maravilhosa. E então aqui ele teria adormecido, aliás, ele teria chorado nessa pedra. Então ele vai para o Calvário, ele vai ser crucificado, né? Essa igreja é na porta da Basílica em Jerusalém. Muitas pessoas pegam esse crucifixo e fazem, né, a rota, fazem a Via Crucis ali na Jerusalém, na Cidade Velha. Após a sua morte, o corpo dele seria depositado aqui para que Nicodemos e José de Arimateia limpasse o corpo, né, para poder enterrar. Essa pedra, ela é então sagrada para essas religiões,
Tradição cristã.
e as pessoas colocam determinados objetos, por exemplo, colares, para que recebam energia, sejam, né, benzidos e levam para os seus entes queridos. Ele teria sido enterrado nesse local. Aqui é a cúpula, e aqui embaixo está vamos dizer, um túmulo em pedra. Bom, depois que ele ressuscita, 40 dias depois, ele ressuscita no terceiro dia, mas 40 dias depois é a ascensão dele. O corpo físico dele vai para o céu na frente dos 11 apóstolos. E esse seria o local onde aconteceu essa ascensão. Geralmente, na iconografia, Jesus ele está com o dedo em riste e um pezinho numa pedra, e disse que seria essa pedra, e que a energia dele era tão poderosa que deixou a marca, e realmente tem a marca de um pé. Então, ela é protegida, ela fica no Monte das Oliveiras e fica dentro de uma pequena capela cuidada pelos ortodoxos gregos. Bom, é isso, é porque essa é uma série e ela é linear, né? Dá para contar uma história, é uma história que todo mundo conhece e aprecia, e por isso que eu gostaria de ter mostrado essa cena. Bom.
Bom, é uma coisa que é importante para a gente já está se encaminhando, na verdade, até passamos um pouco do horário. Todas essas viagens que você fez, quer dizer, não todas, que algumas começaram há muitos anos, mas muitas delas nesses últimos anos de Europa, ocorreram depois do seu contato com filosofia, com Nova Acrópole em Brasília. Você foi minha aluna, foi um tempo muito especial, né? Em 2009, não foi isso? 2009 em Brasília. Você acha que de todas essas suas experiências, além da mística que te é própria, dos teus estudos, das obras que você considera como válidas, você acha que levar a filosofia na sua bagagem foi algo interessante? Fez diferença?
Lúcia, eu acho que não só foi importante, mas foi fundamental, porque eu gosto muito de um exemplo que você dava em sala de aula, que era ter as ferramentas filosóficas, uma caixinha de ferramentas filosóficas. E essa caixinha de ferramentas filosóficas, eu precisei abrir diversas oportunidades em questões de segurança, de organização. A filosofia, então, ela fez toda a diferença em desenvolver a vontade, a concentração, a organização, não é? A atenção, enfim, valorizar essas virtudes e praticá-las, né? Além dos conceitos, né, filosóficos. Então, a filosofia, eu acho que ela é fundamental para a maturidade do projeto. Inclusive, a primeira... Agora, além, né, de tudo, o que eu aprendi quando eu entrei na escola em 2009, eu tinha a sensação que eu tinha encontrado pessoas no meu planeta, porque eram pessoas que gostavam de mitologia, que gostavam de valores, né? Eu nunca tinha visto isso, né, no mundo profano. Então, eu entendo como, né, sempre foi para mim um espaço sagrado de trocas e de aprendizado. Eu fiquei no Brasil todos esses anos, até 2014, de 2009 a 2014, eu fiz cursos, você foi minha professora durante vários anos. Em Paris eu continuei também durante 4 anos, na Paris 4, com o professor Fernando Schwarz, também foi muito bom. E então a filosofia faz parte desse projeto, ele é altamente filosófico. Sem a filosofia, eu acho que esse projeto nem anda. E, objetivamente, o primeiro passo para que ele se concretizasse, né, nesse plano material, a primeira exposição que eu fiz foi no Instituto Serapis, né, que é um instituto médico da Nova Acrópole, foi em 2013, foi a exposição Egito, Arqueologia do Sagrado, com curadoria do professor e fotógrafo Daniel Mira. Então, foi muito especial, foi a primeira aparição desse projeto, e em seguida, depois, eu fui convidada para fazer um calendário com, né, em 2017, com essas fotografias, e também fiz uma exposição na França, em Bordeaux e na Normandia, também, né, intitulada Arqueologia, no caso, Arqueologia du Sacré, né, em francês. Então, a Nova Acrópole, eu vejo que é um espaço onde esse projeto é muito bem-vindo, porque a escola também né, ela está consagrada a esse pensamento, né, a essa noção, né? Então, eu só tenho a agradecer e continuar, né, com vocês.
Muito obrigada, Kenny. Eu gostaria de agradecer a você por toda essa nossa convivência de todos os anos e tanta beleza que você trouxe para nós. As suas fotografias são uma lembrança maravilhosa. Ainda temos várias na escola, né? E essa visão de tão perto que você trazia, nos mostrava concretamente esse coração de vários povos. E, como você sabe, o que nós procuramos fazer, a filosofia tem essa busca, a filosofia da maneira como fazemos, é a sacralização de todos os lugares. Porque, na verdade, o sagrado nada mais é do que um local físico onde uma civilização transformou em metafísico, fez dele um símbolo. Onde, naquele ponto, por causa da visão, da necessidade de muitos seres humanos, abriu-se um portal. Um objeto que antes era banal se sacralizou. Saiu do profano, saiu da banalidade, foi erguido à condição de símbolo. E para muitos seres humanos foi, e para muitos ainda é, um local que estabelece uma ponte entre aquilo que passa e aquilo que permanece. E todas as coisas que fazemos, todos os lugares onde vamos, podemos também impregnar um pouco desse espírito do sagrado. E sei que é assim que você realiza todo o seu trabalho. Essa sua caixinha de joias aí, com fotografias maravilhosas, é uma caixinha de coisas sagradas. Uma satisfação muito grande de estar com você hoje. Tenho certeza que todo mundo adorou essa viagem. E eu desejo que essa caixinha esteja cada vez mais cheia. Que você colecione coisas belas e compartilhe sempre com a gente. Muito obrigada. Você quer deixar suas palavras finais para o público?
Bom, eu só tenho a agradecer. Muito obrigada por todos vocês que assistiram e, Lúcia, por ter sido uma professora tão querida e minha amiga também. E obrigada por essa oportunidade.
E eu lembro ao nosso público de Portugal. Temos várias pessoas que nos assistem, que Kênia é professora de fotografia e abre constantemente novos cursos de fotografia com todo esse cabedal de experiência que vocês viram que ela tem. Então, pessoal de Portugal, enquanto a gente não traz ela de volta, aproveitem aí. Os cursos de fotografia dela são um verdadeiro primor. Um grande abraço, Kênia. Muito obrigada a todos que estiveram com a gente. Um beijo grande.